Está começando De Hoje a Oito, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. No episódio de hoje, comparece, na integridade de sua poesia, a realizadora de diversos serviços poéticos em Cachoeira e outras cidades do Recôncavo. A escritora do sertão baiano por nascença, das errâncias pela capital paulista por florescimento e dos becos e horizontes de Cachoeira por desejo e enraizamento, a poeta Bárbara Willa. Acostumada às migrações, às acolhidas e expulsões características à provisoriedade de todos os lares, desde o ventre a poeta nos abre os trabalhos escancarando um poema tecido das vísceras do corpo e da cidade, partindo do plano da palavra para outras sensibilidades incorpóreas, sua oferta ao mensageiro, poema de sete peles.
Debaixo de sete peles, útero, frente de sete cores, cabeça guiada. Do pulo do galo, cristais no caminho, na rua estreita, encruzilhada. Ponho sua prenda e vaso, não olho para trás, não pode. Sigo no passo apertado, vento, vulto, raio.
Travessias no tempo de uma cidade que é sempre outra e a mesma fazem a poeta esbarrar com as histórias sussurradas de fachadas e pedras do chão. São crônicas que se ouvem na voz dos cachorros, no bocejo da cadeira de balanço e na risada cifrada das crianças. Dentro do canto raro do silêncio, vêm melodias e ritmos de muito longe, um suspiro de cachoeira, seu povo e sua aura, nas intervenções vividas por Bárbara Willa.
Entre atravessar um beco e outro, ruas perdidas do século passado da infância. Entre Orla e Rio Paraguaçu, cidade do lado dos carros, suas pedras batidas, de sangue, sussurram gritos no poema ancestral. Um grande picho no jardim de ossos pragueja um poema de amor. Apenas penso como o Kakendi pode ser lindo em tardes silenciosas e como na varanda crianças e bichos habitam o mesmo ar. Cadeiras de balanço à beira da porta sentam memórias. Tudo isso parece um filme vindo da voz de Caymmi. As ruas do Brega e suas solidões acompanhadas instalam poemas mortos, poemas pretos e pretas, ocupando o óbvio.
Ser embalada pelo balanço da cadeira, da canoa, da maré, quando em necessidade de explicar, poder ninar o pranto, habitar o colo, lá onde nada carece de justificativas. A poesia também pode ser esse cordão umbilical, uma âncora profunda, a rede de onde se tira o sustento mais básico, com o qual se nutre o que há de mais ancestral. Poder voltar ao lugar primeiro, à casa que um dia podemos nos tornar. Juntas mergulharemos agora, lá onde tudo é origem e pertencimento.
No mar de minha mãe cabem todos os meus lamentos. Não por pena, mas por imensidão. No mar de minha mãe aguenta minhas angústias e dores invisíveis. Não por ser forte, mas por ser profundo. No mar de minha mãe suporta a cabeça pesada de devires perigosos. Não por entender, mas por sentir. No mar de minha mãe existe tanta presença que é meu presente. Não pelo presente, mas pela presença. No mar de minha mãe, as águas salgadas lavam as minhas lágrimas. Não por gostar de me ver chorar, mas por entender que o que lava chora. No mar de minha mãe, o limite não existe. Assim como o amor sem limites de minha mãe. Não que o amor aos filhos seja sua única busca, mas por instinto. No mar de minha mãe, deito em caudaloso ventre marítimo, morno e acalentador, não por ser fria, mas por precisar do calor de minha mãe. No mar de minha mãe, mãos repousam sobre um poema de águas sagradas, não pelo mar, pois o mar já é o próprio poema, sem precisar de minhas mãos, mas por ser o mar de minha mãe.
Hoje a 8 teve a felicidade de entrevistar a poeta Bárbara Willa para saber mais sobre seu processo criativo, seus caminhos e inspirações.
Bárbara Willa, mãe e poeta. Conta a história do nascimento da sua escrita.
Eu comecei a escrever e a pensar numa escrita para ser compartilhada quando eu comecei a fazer teatro. Eu já escrevia, mas escrevia bilhete, cartinhas, coisas assim. Não pensava a escrita como algo para ser mostrado. E com a minha entrada no teatro, eu comecei a ter essa vontade de compartilhar as coisas que eu escrevia, muito instigado pelos textos teatrais, pelas peças. Mas, como eu nunca consegui fazer peça, eu decidi fazer poemas.
Como é que foi que se deu o teu encontro com ou a tua busca por leitores?
A partir do momento que eu comecei a experimentar a performance, me veio esse contato direto com o público, né? E ver a resposta do público ao ouvir um poema. Então, isso me deu uma ideia de como seria um leitor, né? De como seria o leitor ali no momento em que estivesse lendo meus poemas. Através dessa experiência com a performance, de poder sentir isso presencialmente.
Por falar em performance, você trouxe para a Bahia a performance do Menor Sarau do Mundo, né, que na Irmandade da Palavra ficou super conhecida por causa daquele guarda-chuva cheio de renda, cheio de cores. Enfim, foi usado, compartilhado com várias mulheres. Eu queria saber como é que você transformou essa performance, se essa performance transformou a sua escrita de alguma forma, né? Qual a influência dessa migração para esse trabalho artístico?
A performance inicialmente começou em São Paulo, onde fazíamos na rua, convidando as pessoas para entrar no guarda-chuva. E é uma forma de uma poesia falada, de uma poesia próxima, de uma poesia que alcança os ouvidos do leitor. A gente percorreu com essa performance por alguns estados, entre eles o Rio, no Festival de Jazz, que foi uma experiência também muito rica, onde a gente conseguiu arrancar um cortejo pela cidade durante várias horas. E, em seguida, a Bahia, que há 4 anos eu venho desenvolvendo ela aqui, transformando. Depois posso dizer que a performance aqui na Bahia realmente teve sua transformação, tanto de cenário como da própria estética, que eu fui buscando essa coisa das águas, inclusive até experimentei ele dentro do rio, que é essa aproximação da poesia com o corpo, do corpo dentro da poesia, né? Levar um pouco do meu trabalho para os espaços que eu acho que a poesia às vezes não habita, que é a rua.
Você tem uma história com autopublicação, né? De alguma forma de fugir dessa questão de buscar editora ou de ser procurada por editoras, chegar pelas suas próprias mãos aos seus leitores. Você pode falar um pouco sobre essas publicações?
Essas publicações, autopublicações, elas começaram na minha vida quando eu conheci um coletivo lá em São Paulo chamado Poesia Maloqueirista, que era uma turma que fazia essas autopublicações, né, livretos, e saiu vendendo na rua. E depois que eu conheci esse coletivo, isso me inspirou. E eu comecei também a fazer meus livretos, né, lá em São Paulo. E continuei aqui na Bahia, buscando essa alternativa de passar a minha escrita adiante, sem precisar dessas editoras, né, desse mercado editorial aí.
Quais são os títulos que você publicou desse modo?
O primeiro se chamava Pelas Bárbaras do Profeta, que era numa folha sulfite com umas dobraduras, e que eu passava isso adiante na rua. E o segundo foi Rosa dos Ventos, publicado pela Sociedade da Prensa, que é uma editora independente de Salvador, que faz esse tipo de trabalho também.
Do poema Cachoeira, que você leu há pouco, os versos. Entre atravessar um beco e outro, ruas perdidas do século passado da infância. Ou no poema Trânsito de Pássaros. Na avenida principal da casa, passos largos na varanda perdida dos dias áureos, amontoados de rabisco e um recado de bom dia, tem café. Ou em Memórias de Águas. Coração em estado de água, buscando um furo no escuro, um tiro no sol. Sai uma luz a queima-roupa. Meu coração anda em estado de água quando um índio velho de cócoras, fazendo cocô na esquina São João Ipiranga, desterritorializado, em frangualhos, a cidade come vivo. Há uma leitura que faço desses versos, de certos momentos de sua poesia em que se misturam ou se assemelham ou se complementam o microcaos cotidiano, doméstico, íntimo e o profuso caos das ruas, das cidades, do espaço público, até mesmo dos fenômenos naturais. Vejo nessas figuras uma forma de transcendência por meio da metáfora, que parte do caos do olhar à realidade para a organicidade da coerência da escrita, e vice-versa. Você localiza qual é o disparador dessa operação? Um transe, um estado de espírito, um sonho, uma memória, uma leitura e inspiração?
Eu acho que seria um lugar. Eu sempre fico pensando de onde vem, né, essa vontade de escrever, porque não é sempre, nem todos os dias eu estou a fim de escrever. Mas ao longo de alguns anos, né, fazendo poesia, eu comecei a investigar e cheguei mais ou menos numa conclusão, mas que eu acho também que é temporária, que é que a escrita ela seria um lugar imaginário em que às vezes eu quero habitar e às vezes também não me interessa. Então, a minha escrita tem partido disso, desse lugar que às vezes eu quero acessar e consigo. Às vezes quero acessar e não consigo, e às vezes também não quero acessar.
E teria algo que você gostaria de dizer ao mundo, no caso aos poucos ouvintes desse programa, sobre ou em defesa do seu ofício de poeta?
Em defesa do meu ofício, nenhuma. Acho que a poesia, o texto, quando ele alcança, quando ele consegue ser compartilhado, ele diz por si só. Mas sobre o meu ofício, na minha vida entrou muito por uma curiosidade de querer habitar outros lugares através da minha imaginação, das imagens que são criadas na minha cabeça. Então, eu acho que talvez isso seja um caminho, essa curiosidade de investigar, de apurar as nossas imagens, as imagens que a nossa cabeça cria e que a poesia, a literatura, de alguma forma, elas conseguem te dar um caminho aí.
Obrigada, Bárbara Willa, por compartilhar de sua arte conosco e pela disposição em responder às curiosidades ousadas do De Hoje a Oito. Aos que quiserem conhecer mais sobre o trabalho de Bárbara, acessem www.cartasnamangablog.wordpress.com ou a página do Projeto da Irmandade da Palavra no Facebook.
Fique agora com a canção Na Ribeira Deste Rio, de Dorival Caymmi, na voz de Renato Brás. Thank you.
na ribeira desse rio ou na ribeira daquele. Passam meus dias a fio, nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz quando o rio não faz nada. Vejo os rastros que ele traz numa sequência arrastada do que ficou para trás. Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa e eu confio. Ele passa e eu confio. Ele passa e eu confio.
Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que vou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa e eu confio.
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 Ele passa.
Ele passa e eu confio.
Você ouviu De Hoje a Oito, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira.